continue com Escala Brasileira.
Vamos falar agora um pouquinho, você falou aí que gosta de fazer coisas que te instigam e são diferentes. Acho que é legal falar dos projetos que você está à frente. O Samba Urgente aqui em Brasília é um projeto de ocupação de espaço, acho isso muito legal, né? Nas cidades, ocupar espaços que às vezes estão obsoletos ou pouco aproveitados ou esquecidos, ou enfim. E é uma forma de você trazer as pessoas para participar, né? A gente teve uma pandemia aí que privou a gente um pouco desse contato com, né, com o público, essa coisa física, mas isso está voltando. E aí eu acho que o Samba Urgente, eu queria que você falasse um pouquinho do Samba Urgente, né, que explicasse para a gente como que funciona, e também o Choro no Eixo. Aqui, quem é de Brasília sabe, o Eixo Monumental, que é essa via que cruza aqui a cidade de sua norte a sul.
Na verdade, no Eixo do Lazer, no Eixo do Lazer.
Ah, desculpa, é mesmo. No Eixo do Lazer, o Eixo Rodoviário, que cruza de norte a sul aqui. Isso. Ele fecha aos domingos e vocês têm um projeto lá que é o Choro no Eixo. E junta muita gente, e acesso é gratuito, as pessoas estão ali para fazer exercício, mas vem, as famílias vão, tem food trucks para comida, e a galera fica ali curtindo, tomando uma e tal. É bem legal essa ocupação do espaço, é uma forma de levar o choro, que é, o choro sempre foi popular, mas eu acho que ele nunca foi de grande disseminado para o grande público, né? O grande público no Brasil, a gente ainda tem essa dificuldade de música qualidade mesmo, às vezes uma música mais um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais complexa nesse sentido, e ser popular no sentido de atingir as pessoas, né?
Então, na verdade, os dois projetos, né, o Samba Urgente e o Choro no Eixo, são características parecidas, né? Que é a questão de ocupação de espaço e levar música gratuita para todo mundo, para que todo mundo tenha acesso. O Samba Urgente tem um projeto que é gratuito, tem outros projetos pagos, mas o projeto principal é o gratuito na rua, né? E de ocupação de espaço, de ressignificar os espaços de Brasília, né? Essa questão da Lei do Silêncio deu uma travada na cena artística de Brasília, né? Então os artistas tiveram que arrumar outras formas de poder colocar sua música, porque a cultura é muito importante, véio. Igual o Gilberto Gil fala, cultura é feijão, é arroz, véio. Tem que estar, é coisa básica da vida, sacou? Tem que estar inserido, sacou? Isso aí não, a gente tem que ficar pedindo favor para os grandes poderes públicos prestarem mais atenção na questão da cultura, porque a cultura muda um país, a gente sabe disso, né? A verdadeira elite da sociedade são os artistas, né? Se a gente for parar para pensar mesmo, que é o que dá fisionomia a um povo, é a arte, é a culinária, né? A gente não é a política serve para gerir, né? Mas não é isso, né? Então, o Samba Urgente, ele tem essa questão de ressignificar os espaços e pregar o respeito, pregar o amor, que todas as pessoas que estão ali se sintam bem e se sintam respeitadas, entendeu? Não importa, entendeu? Então, essa é a grande, e o Choro Mesmo também, essa é a grande questão do Samba Urgente, né? É levar cultura para as pessoas com acesso e que as pessoas se sintam bem, respeitadas e queiram ficar lá e que seja uma experiência única na vida delas, né? Que, tipo assim, que aquele evento, quando acabar, elas falam: meu Deus, já acabou, quero mais, quando é o próximo? Então a gente prega muito isso, né? E o Choro no Eixo também, essa questão do choro, né? De popularizar mais o choro, igual você falou, né? O choro, se a gente for, é igual eu falo, música instrumental e música cantada, pra mim é a mesma coisa. A gente não pode ficar nesse negócio de música instrumental é uma coisa e música cantada é outra. Não. É tudo junto. Música é música. Entendeu? Porque se a gente rotula, isso segrega. Ah, não, que música instrumental, porque fica um negócio de música instrumental, uma questão elitista, e música cantada é pro povo, e não é isso. Véio. Sacou? As duas coisas são a mesma coisa. Se tu for parar pra pensar, Dominguinhos, com a música instrumental antigamente, ele participava de grandes programas, de grandes audiências. A música instrumental tinha um espaço nas grandes mídias uns anos atrás. Isso foi se acabando, né? E o Dominguinhos até fala que ele só foi fazer sucesso quando ele virou canário. Sacou? Porque até então, quando ele tocava música instrumental, ele era reconhecido, mas era diferente. Então, quando ele começou a cantar, que aí a galera falou: opa, que é o que eu tô fazendo agora também. Eu sempre cantei um pouco, mas nunca me considerei cantor. Não me considero cantor, eu canto minhas músicas. Sacou? Mas agora eu tô me dedicando, tô começando a a curtir cantar mesmo, sabe? Porque eu acho que o cantar, não porque eu, cara, eu quero fazer sucesso porque eu vou cantar, não, é porque eu quero atingir as pessoas de outra forma também, entendeu? Atingir as pessoas da forma instrumental, atingir as pessoas com canto, né? Porque as pessoas, às vezes, elas se identificam mais com uma voz. Mas as pessoas se identificarem com uma voz não quer dizer que elas também não se identifiquem com o instrumental. Porque às vezes elas não conhecem. Às vezes a pessoa escuta uma música instrumental e fala, tá, e a voz vai entrar quando? Ela fica esperando. Mas por quê? Porque ela não tem cultura.
Que introdução grande, né?
É, isso. Que introdução que não acaba. Tá bom, e a voz vai entrar. Mas, pô, não é culpa dela, ela não conhece. Como é que você vai gostar de uma coisa que você não conhece? Você não... É,
exatamente.
Não existe isso, sacou? Não existe isso. É igual como é que eu ia me apaixonar por Pixinguinha, se eu nunca tivesse escutado Lamentos. Eu nunca ia estar até hoje sem escutar. E o Choro no Eixo, qual que é a prioridade? O Choro no Eixo sou eu e meu compadre Gilson. Também, que o Gilson também me ajuda a idealizar, também, que é meu parceirão, Gilson Mendes, né? Que é Márcio Marinho e Gilson Mendes. A gente faz esse projeto acontecer com muita veracidade, porque a gente acredita muito no poder transformador do choro, né? A gente quer levar o choro para as crianças. O objetivo é ir para as famílias e principalmente para as crianças. Por isso que o Choro Noite tem pula-pula, por isso que o Choro Noite semana passada teve pintura de rosto. Porque a gente quer que as crianças se sintam bem ali com os seus familiares, né? E que escutem o choro, e que daqui a uns anos elas falam, poxa, quando elas crescerem, falam, caramba, minha mãe e meu pai me levavam lá no Eixão e tinha chorinho, Márcio Marinho, tocava lá com a galera, caramba, que negócio. E que aquilo fique na cabeça deles. Que isso vai passando de geração para geração. E que eles também, algumas crianças vão querer tocar um instrumento por conta disso. Entendeu? E eu coloco muito no poder transformador que o choro, além da questão musical que a gente sabe, que é a questão que ajuda na coordenação motora, nessas coisas, e outras cositas a mais, mas que a gente tenha mais contato com a nossa cultura, né? Que o choro está na base da nossa cultura também. Né? Quando a gente fala de choro, a gente fala de metade do século XIX, então tem muita coisa que o choro trouxe pra gente, traz pra gente, que a gente tem que aproveitar cada vez mais e mostrar, por meio do choro, que a nossa cultura é muito forte e muito rica, que muita gente não tem noção disso. Nosso Brasil é um país continental e a gente tem que ter noção disso e tem que valorizar cada vez mais a nossa cultura, valorizar o Bumba Meu Boi, valorizar a ciranda, valorizar o frevo, valorizar o maracatu e tudo que a gente tiver. Que isso também tá inserido a culinária também, que é o que é um povo sem sua cultura, sem sua culinária? É um povo sem fisionomia, é um povo sem... É um povo esquecido, vamos botar assim, né? E a gente não pode ficar assim, a gente tem que cada vez mais enaltecer a nossa cultura. Falei muito, meu pai, desculpa, eu acho que eu falei muito.
Não, você falou muito e falou bem. Vamos ouvir, eu queria sugerir um tema que tem a ver com o que eu acho que você está falando tudo aí, tem a ver com os projetos de ocupação também, que é o Mais Amor Urgente. Podemos ouvir essa na sequência, que eu acho que a gente sempre precisa, né?
A gente precisa de amor, com certeza, pode chamar. O que você vai botar com a Ellen Oléria?
Então, é com ela e com o Angeléias, é isso? Você gravou
com... Isso, tem ela, com ela, eu, ela, o Angeléias e a Larissa Maitá.
Ah, legal. Beleza, vamos ouvir essa versão então.
Vamos nessa.
Mais amor urgente. jeito de viver. Ao olhar pra dentro, a paz toma razão, abrindo os caminhos, sempre em união. Respeitar as diferenças e assim se abrir para uma nova consciência, onde estaremos juntos a cantar lindas melodias, luzes do luar. Na vida a gente aprende, lá, lá, lá. Gostoso é compartilhar. A luz do amor se acende. É hora da gente espalhar.
A gente está finalizando o papo aqui com o Márcio Marinho no Escala Brasileira. Márcio, antes de te agradecer muito, eu queria só falar um pouquinho mais sobre essa questão daqui para frente, para o futuro. Assim, a gente está retomando aí as apresentações ao vivo, né, depois de uma pandemia. A gente também tem questões relacionadas à cultura, políticas relacionadas à cultura que merecem mais atenção. O que você espera como músico, como brasileiro e como integrante dessa classe artística? Como você vê a gente daqui para frente? Talvez aqui em Brasília, que é um cenário que você está mais... você pode falar melhor. Eu queria que você falasse isso para a gente finalizar nosso papo aí.
Meu querido, o futuro eu só vou saber depois do dia 30. Mas é o seguinte... não tem como eu não falar, né? Mas, tipo assim, não vou falar de política, né? Mas só o futuro mesmo eu só tenho como saber depois do dia 30. Mas o que eu espero, né? O que eu espero do futuro é que o nosso poder público, né, cada vez mais entenda que há culturas, que o povo sem cultura é um povo sem fisionomia, né? É um povo sem valores, velho, né? Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais fomentar a cultura brasileira. Não só a cultura numa forma assim, de dar emprego para os artistas. Não, eu tô falando cultura na escola, de ter música na escola, sacou? De ter artes plásticas na escola, de ter cênicas na escola, de ter coisas relacionadas à cultura no ensino fundamental, no ensino básico, e isso seja lei, sacou? Que isso, porque é isso que a gente está precisando, né? Que, por exemplo, em Pernambuco tem a escola de frevo, que você aprenda frevo na tua escola, ou aqui em Brasília também, que você tem aula de frevo, frevo que eu falo que você conheça, mas isso de uma forma mais efetiva. Né? Que você tenha contato realmente com a sua cultura, porque a gente às vezes fica muito, tem contato na escola muito superficialmente, né? Não é nem culpa do nosso ensino, né? É o sistema que a gente vive atualmente, né? Então eu acredito muito que eu espero, na verdade, que o poder público olhe mais, né, para esse lado, né, que eu acho que a gente precisa muito, não só para esse lado, para outras coisas também, educação, alimentação e tudo que o Brasil tá precisando nesse momento, porque eu acho que é isso que a gente tá precisando. É isso que eu tenho para falar, não tem muita coisa para falar, não.
Eu queria que você escolhesse um tema por último pra gente fechar nosso papo aqui com chave de ouro.
Então pode ser o Voo das Andorinhas, de Márcio Marinho e Vitor Angeléas. Voo das Andorinhas. O Voo das Andorinhas.
Beleza.
Música nossa. Thank you.
Obrigadão, viu? Foi um prazer falar contigo aqui no Escala Brasileira. Acho que quem acompanhou nosso papo também teve a mesma sensação. É muito legal. Eu quero te parabenizar por esses projetos aí, que não deixam de ser sociais, né? De agregar o público, de levar essa música legal para as pessoas, principalmente para a galera pequena, criançada em formação, assim. Pelo que você está presente sempre na cultura, principalmente aqui de Brasília, assim. E valeu, as portas do programa estão sempre abertas aqui.
Obrigado.
Foi muito legal falar contigo.
Valeu, meu irmão, brigadão. Obrigado pra todo mundo aí, gente. Muito obrigadãozão mesmo. E esperando vocês lá, todo mundo no Choro no Eixo. Choro no Eixo acontece todos os domingos, no Eixão do Lazer, na Asa Norte, na altura da 211 Norte. E sigam a gente nas redes sociais, @ChoroNoEixo e @MarcioMarinhoOficial. Beleza? E fiquem ligados nas redes sociais, porque vai começar a rolar um momento de chuva agora. Então, a gente talvez vai, lá pro dia 30, a gente vai mudar de local. Então, fiquem ligados nas redes sociais, que a gente vai avisar pra onde a gente vai trocar o local durante as chuvas. Porque não tem como a gente fazer no Eixão durante as chuvas. Mas aí depois a gente faz, aí depois a gente volta.
Quem não é daqui, beleza? De Brasília não tá acostumado, mas a gente sabe que aqui chove metade do ano e fica metade do ano sem chover, então a gente tem que se adaptar a isso, né? E que horas que é? O Choro no Eixo é a partir de que horas,
Márcio? A partir das 12 horas, das 12 às 16 horas.
Ah, legal. Beleza.
Valeu, tchau, tchau.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.